Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Nós vamos meditar nesse texto natalino que se encontra nesse Evangelho, no capítulo 2. Mateus, capítulo 2, versículo 13. Mateus 2, a partir do versículo 13. E hoje nós vamos meditar sobre a noite de paz. Noite de paz. Falamos que o Natal celebra uma noite de paz, não é? E do que nós estamos falando quando falamos disso? Mateus capítulo 2, versículo 13, diz assim: depois que os magos partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-te, toma o menino e a mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que eu fale contigo, porque Herodes procurará o menino para matá-lo. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e a mãe e partiu para o Egito. E permaneceu lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor havia falado pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, percebendo que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nos arredores, de acordo com o tempo indicado com precisão pelos magos. Cumpriu-se então o que o profeta Jeremias havia falado. Em Ramá ouviu-se uma voz de lamento e grande pranto. Era Raquel chorando por seus filhos e recusando-se a ser consolada, porque eles já não existem. Até aí. Queridos, quando nós falamos do Natal, nós pensamos em paz, não é? Há vários significados de paz dentro do Natal. Quando nós somos crianças ou adolescentes, a paz do Natal é a paz das férias. De não ficar nervoso, preocupado com o fato de que você tem uma tarefa para entregar lá no outro dia, com o fato de que vai ter prova de matemática na quinta-feira. Está de férias, está em paz. O Natal cai certinho nas férias, não é? Mas obviamente que não é disso que a gente fala quando diz da paz do Natal. Não é disso. Há, inclusive, um ensejo, há uma intenção de quase toda a sociedade, não é? Em valorizar os aspectos positivos das nossas relações. Falar sobre paz, falar sobre amor. Vamos lá, vamos ter paz, vamos encontrar as famílias, vamos, né, ter uma refeição que seja uma refeição pacífica. Vamos colocar nossas diferenças de lado. Paz. Há uma história que eu já contei em algum Natal para trás nessa igreja, e é uma história verídica, da Primeira Guerra Mundial. Isso inclusive virou um filme depois chamado Feliz Natal, um filme francês muito bonito. Um dos melhores filmes de Natal que eu já vi. Depois esqueceram de mim, lógico, né? Que é o melhor de todos, mas depois é esse. Mas é uma história verídica, em que os homens, nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, e a Guerra Mundial foi, em grande medida, uma guerra de trincheiras, uma grande parte da Primeira Guerra Mundial eram homens dentro de buracos cavados, né? Valas cavadas, e do outro lado o inimigo dentro de valas também, dando tiros em linha reta, que eram as armas que eles tinham, com barricadas para não tomar os tiros, e no meio a chamada zona de ninguém, o campo de ninguém, que é onde ficava, às vezes, minas, arame farpado, algumas coisas ali para impedir que o exército saísse das trincheiras e atacasse eles à noite. E ficavam lá dias, meses ali atirando um no outro. Mas em uma das trincheiras, depois souberam que em outras aconteceram coisas parecidas, na noite de Natal, na Primeira Guerra Mundial, houve paz. Os inimigos, de um lado e de outro, fizeram um cessar-fogo na noite de Natal e celebraram. Alguns dizem que em alguma das trincheiras havia um soldado que era um cantor, talvez com a voz assim do Paulo, essa voz potente, ou do Wagner, não é? E cantou com essa voz potente. E cantou uma canção de Natal no meio da guerra, na noite de Natal, quando os soldados estavam dormindo, e o outro lado começou a responder na sua língua. E aí eles levantam uma bandeira de paz e o outro também, e eles se encontram. E dali para frente eles têm uma noite de Natal. Com certeza não tinha comida natalina, mas trocaram o rancho. E dizem, inclusive, há relatos desse dia, que houve naquela trincheira uma partida de futebol. Abriram um espaço lá onde não tinha mina, onde não tinha arame farpado, e jogaram bola lá. No inverno da Europa, com neve e futebol. Paz. Teve paz ali. Teve paz. Porque a mensagem de paz do Natal, ela é celebrada muito mais do que pela igreja. Ela é celebrada pela sociedade. O tempo todo falamos de paz. Não tem um ano que não tem uma propaganda de Natal da Coca-Cola que não tenha escrito paz em algum lugar, não é? Com certeza, se nós formos lá na praça agora em Nova Odessa, lá em toda a decoração que tem lá, vai ter alguma coisa mencionando paz lá. Eu não fui lá ainda, né? Mas quem foi, tem, deve ter, né? Alguma coisa lá. Parece que o Natal é essa data de paz. E nós cantamos isso. Noite de paz, noite de amor, não é? Nós cantamos isso. Nós cantamos. Nós falamos de uma noite de paz. Nós cantamos que na pequena vila de Belém está lá dormindo um menininho, não é? Esse menino nascido em Belém. A gente pensa na noite de Natal como uma noite de paz. Porque a mensagem da paz do Natal está presente na cultura natalina. Aí a gente vai para a Bíblia. E aí a gente vê o seguinte. A gente vê uma mulher grávida, do final da sua gestação, que recebe uma ordem do governo para fazer uma viagem em circunstâncias não muito recomendadas para uma mulher grávida, para ir até outra cidade, para fazer um recenseamento, que basicamente não tinha lá tanta importância naquele momento, mas ela tinha que ir, porque o marido tinha que ir, e era a cidade do marido. Fala a verdade. Uma mulher grávida, no final da gestação, tem que fazer uma viagem longa no lombo de um animal. É paz isso? É paz? Mulheres que já estiveram grávidas aqui, já se imaginaram ter que fazer uma viagem no lombo do jumentinho? Maria, o que você acha? Já está fazendo assim, né? Paz? Mas piora, piora. Porque chega lá naquela cidade minúscula, e o que há de lugar para ser hospedado já não tem mais, porque apesar de a cidade ser pequena, e a gente que já morou bem para o interior, né, não aqui numa região metropolitana como estamos, mas bem para o interior, sabe que muita gente nasce, mas muita gente vai embora. É uma cidade pequena, mas que muita gente nasceu lá e foi embora no decorrer do tempo. Volta para o recenseamento, enche as hospedarias, e onde é que essa mulher vai ter que dar a luz ao seu filho? Numa estrebaria. Paz? Paz? Gente, para quem fez parto normal aí, quando chega a hora, nem com tudo certo tem paz, não é? Pega a mala, bota no carro, vamos, vamos. Não foi cesariana que ela fez também. Imagina se você não tiver um lugar para fazer isso. Imagina se tiver que ser no meio dos animais. Paz? Que paz? Mas piora, piora. Porque a criança recém-nascida, não necessariamente na mesma noite, mas a criança recém-nascida é ameaçada, a sua vida é ameaçada. O governante daquela província, Herodes, fala para os magos do Oriente que foram até o palácio, obviamente, vamos até o palácio, ali naquela região, vamos até o palácio, o rei deve nascer lá, foram até o palácio. E falam, onde é que o rei nasceu? Não, que rei? E aí, por causa das profecias, ele sabe que é em Belém e vai para lá. Mas o governante diz, passa aqui de volta, depois fala onde é que esse rei nasceu, que eu quero ir lá também. Mas o que ele queria? Matar o rei. Os magos não passam lá de volta, desviam seu caminho. O rei Herodes fica furioso e manda matar todas as crianças daquela região. Isso é paz? E a mãe e o pai com o seu filhinho têm que sair e ir para o Egito. Viajar para outro país como refugiados. Isso é paz? O Natal fala de uma noite de paz? Ou o Natal fala de um monte de conflitos que aconteceram porque Jesus nasceu? Ele fala das duas coisas. Ele fala das duas coisas. Porque a vinda da luz que brilha nas trevas é a vinda de uma luz que as trevas odeiam. Não é? As trevas odeiam a luz, é o que a palavra de Deus diz. E a vinda da luz traz conflito com as trevas. As trevas se levantam contra a luz de Cristo. E o nascimento de uma criança significou a morte de muitas outras crianças, por causa das trevas que se levantaram. O Salvador veio ao mundo para salvar. E os maus não ficaram de braços cruzados. Foram para cima e fizeram maldades. O Senhor que veio para os que eram seus, não encontrou nos seus recepção. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. A manifestação de Jesus Cristo traz conflito dos inimigos de Cristo, das potestades que se opõem a Jesus Cristo e que movem poderes mundanos contra Jesus, não só poderes espirituais. A noite de paz é uma noite de conflito, é uma noite de enfrentamento, é uma noite de medo, é uma noite de condições precárias, é uma noite do Deus do universo que nasce pobre numa estrebaria, deitado numa manjedoura. Conflito. Significa então que não podemos cantar mais a canção Noite de Paz. Certo? Isso vai dar um problema porque as crianças estão ensaiando essa música lá atrás. Não. É uma noite de paz. Sabe por que é uma noite de paz? Porque a paz não está na noite. A paz está no nascido. Quando os anjos clamam, proclamam a glória de Deus e dizem louvando ao Senhor, paz na terra aos homens de boa vontade. Eles não estavam enganando, eles estavam falando de paz na terra, mas que não está nas circunstâncias, que não está numa paz promovida na terra, que não está numa paz promovida pela data em que pessoas tocadas pelo Natal e pela propaganda da Coca-Cola no intervalo da novela resolvem dar uma ligadinha para os pais e falar, me perdoa, vamos encontrar. Não é esse tipo de paz. Ele está falando de uma paz de seres humanos pecadores em relação ao Deus contra quem eles pecaram. E o Senhor faz esse movimento de paz e diz, é paz. É paz. Eu não tenho nada contra a humanidade. Eu tenho reconciliação em Jesus. Recebam e venham. Manifestar a reconciliação com Deus é encontrar a paz em Cristo. A paz em Cristo. Porque nós cantamos a profecia do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Pois um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Não é nas circunstâncias que estão a paz. Não é na data do Natal que está a paz. A paz está em Cristo, no nascido. A esperança de paz estava em Jesus. E olhe, a esperança de paz e a ideia de paz não é só a ausência de perturbação, que é a paz das férias. Não é só um cessar-fogo momentâneo, que é a paz da Primeira Guerra Mundial da noite de Natal. A paz em Jesus Cristo, ela é o shalom de Deus. O shalom de Deus é a plenitude. Ele é o príncipe, o governante de um reino de shalom, um reino de plenitude, um reino de paz. Quando falamos que Jesus Cristo é um presente de Deus, obviamente não significa que Jesus é uma posse para a gente receber como um presente, desembrulhar e falar, olha Jesus, era exatamente o que eu queria. Não. Nós falamos que Jesus, o que em Jesus, nós temos tudo. Em Jesus nós temos tudo. Aquele por quem todas as coisas foram feitas. O Senhor de todo o universo fez-se um bebê deitado numa manjedoura. E tudo estava em conflito ao redor dele, mas ele é a paz. Porque o conflito último entre Deus e os pecadores está resolvido em Jesus Cristo. Por isso, meu querido, se você está aqui clamando pela plenitude de Deus, clamando pela paz, clamando pela bênção de Deus. Receba essa bênção em Jesus. Receba essa bênção em Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é a esperança de paz de toda a humanidade. De toda a humanidade. Há um autor, escritor cristão, que diz que todo sofrimento humano é um clamor pelo Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho não diz que o sofrimento vai sumir, mas o Evangelho fala sobre o que significa o sofrimento, para que existe o sofrimento e qual é a esperança do fim desse sofrimento em Jesus Cristo. Se estamos enfrentando sofrimentos, se estamos enfrentando lutas, se estamos enfrentando conflitos, busquemos a Jesus, que é o príncipe da paz. Busquemos a Jesus e nele a paz para o nosso coração. Mas tem mais uma coisa que eu quero falar com os irmãos. Que, como eu disse, a vinda de Jesus Cristo levantou o mal. Levantou os poderes malignos contra a bênção que é Jesus. E Herodes faz uma das coisas mais terríveis que se pode imaginar na história da humanidade. Semelhante ao que o faraó fez no Egito para acabar com, diminuir, né, o número de judeus lá no Egito. Lembra essa história? Moisés nasceu, o faraó manda matar as crianças dos judeus. Semelhante. Uma criança judia perseguida por um rei. Terrível. Terrível. Já é terrível um governante mandar matar alguém, como ditadores na história fizeram. Já é terrível um governante mandar matar um grupo, um povo, um grupo étnico, como ditadores genocidas fizeram na história. Mas é ainda mais cruel pensar o mal de um ditador, de um governante, não era um ditador, porque nem rei era, né? Ele era submetido a César, mas um governante como Herodes, que manda matar somente crianças recém-nascidas. O nível de crueldade disso não está na história, não dá para mensurar. Mas é o furor do mal contra o sumo bem se manifestando. É o furor do mal. E esse conflito dessa noite de paz continua hoje. E o mal se levanta, e o mal faz barbaridades, e há mortes, e há perseguições, e há gente derramando seu sangue, e há poderes malignos sendo cruéis em todas as regiões do globo. Mas aí nós olhamos para Jesus e vemos que nesse conflito nós temos um lado. E o lado é o lado do príncipe da paz. Não do príncipe que manda matar crianças, do príncipe da paz. Não do príncipe que oprime os mais pobres, mas do príncipe da paz que veio pobre e não tinha nem onde morar. Não do príncipe que pensa apenas em enriquecer com todo tipo de jeito de corrupção. Não, mas com um príncipe que não tinha onde reclinar a cabeça. O príncipe da paz. E o Senhor Jesus Cristo nos disse uma coisa sobre isso. Ele falou, não pense que eu vim lhes trazer a paz. E você falou, ué, peraí. Calma aí, até agora eu entendi que a paz era Jesus. Como é que ele não veio trazer a paz? Vamos piorar então. Em outro lugar ele diz, deixo-vos a minha paz vos dou. Num momento ele fala, eu não vim trazer a paz. Na outra ele fala, eu deixo a minha paz com vocês. O que, que é isso? Quando ele diz, eu não vim trazer a paz, ele fala, eu vim trazer a espada. Que espada é essa? Algumas pessoas leem esse texto e falam assim, tá vendo? Vamos pegar a espada por Jesus. Sabe que espada é essa que Jesus trouxe, meu querido? Uma espada cuja lâmina está apontada para nós. Ele não trouxe uma espada para te entregar a empunhadura para você segurar. Ele está falando o seguinte, em meu nome, o príncipe da paz, vocês terão conflito, vocês terão perseguição, vocês terão gente indo atrás de vocês, vocês terão gente não querendo deixar vocês pregarem, vocês terão gente fazendo mal e dizendo que o mal são vocês que fazem, como o Nero que põe fogo em Roma e fala que foram os cristãos. Vocês terão essas coisas todas porque vocês amam a paz, porque vocês amam a mim. Mas nele nós temos paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não a dou como o mundo a dá. Eu não a dou como uma propaganda da Coca-Cola. Eu não dou a paz como um sentimento de paz no seu coração. Eu dou uma paz verdadeira, uma paz de quem sabe que caminhando nessa vida, não importa o tamanho do mal que se levanta, Deus nos reconciliou com Ele em Cristo, e nós temos paz com Deus. E se nós temos paz com Deus, nós seremos sempre em nome da paz. Sempre em nome da paz. Aquele menino que não tinha nem onde nascer, tinha nele toda sorte de bênção nas regiões celestiais para oferecer à humanidade. E nele nós recebemos. E o que nós fazemos? Oferecemos ao mundo. Nós somos aliados do Príncipe da Paz. Nós somos do reino do Príncipe da Paz. E em nós, um mundo em guerras e em trevas encontrará paz e luz. Encontrará paz e luz em nós. Porque nós somos a comunidade daquele nascido em Belém. E nós somos aliados da paz. Amém, meus irmãos? Então, meus queridos, não estranhem, como o apóstolo Pedro fala, não estranhem o fogo que vem provar-lhes. Não estranhem. Não estranhem quando algum mal acometer a sua vida, não estranhem. Mas, em resposta a todo tipo de oposição, a todo tipo de conflito, a todo tipo de perseguição, nós sempre respondemos com paz. Nós sempre respondemos com perdão. Nós sempre respondemos com amor. Porque na manjedoura estava o Deus que nós ofendemos, mas que ainda assim quis nascer pobre e nos encontrar. Nós é que ofendemos Ele. Ele podia ter virado as costas e falado, eu não estou mais nem aí para essa humanidade. Mas Ele veio nos encontrar em Jesus Cristo. Como é que eu vou me negar a me encontrar com alguém? Como é que eu vou me negar a refazer pontes com alguém? Nós somos ministros da paz, porque somos súditos do Príncipe da Paz. E por isso Natal é uma noite de paz, porque a paz está em Jesus Cristo. Amém?